Viva malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. No episódio de hoje estou sozinho e com algumas coisas para falar. Começava a falar já diretamente de um vídeo que eu fiz esta semana, aliás, foi gravado faz hoje uma semana, foi gravado horas depois da saída do episódio anterior do podcast, que foi uma espécie de vox pop, mais ou menos, tipo meio vlog de como é que foi a minha visita e ia falar com a malta, a uma festa chamada Senhor de Matosinhos, que, espantem-se, é em Matosinhos, que é no norte, é Porto, e então eu fui lá, é um tipo de vídeo muito diferente daquilo que eu estou habituado a trazer à malta, e então eu estava curioso, uma parte estava curioso, outra parte estava receoso, pelo mesmo motivo. Que é qual é que vai ser a reação, né? Quando tu do nada dizes, olha, tenho uma nova sugestão de conteúdo, está aqui a minha proposta, agora é diferente, alterei-a e agora é esta. Há sempre a possibilidade da malta dizer, olha, giro, mas está quieto, estás a ver? Tipo, tu és muito bom naquilo, está lá quieto e pronto. Felizmente, não foi o que aconteceu. Felizmente, houve um ótimo feedback, houve um retorno porreiro, não a nível de visualizações, mas a nível de feedback mesmo, malta que mandou mensagem, o número de comentários, e isso foi fixe, e foi curioso ver alguns comentários, para além de me sentir muito, muito elogiado em alguns deles. Houve comentários divertidos do género, devias entregar um currículo ao Somos Portugal. Eu não sei se quem fez este comentário, se me queria ofender, se me queria elogiar. Acho que, de certa forma, conseguiu as duas coisas. Porque a ideia do Somos Portugal, como é óbvio, é aquele humor de garrafão e que dá para a família toda e não sei o quê. Mas, mano, a verdade é... Eu não vou dizer que fui mais eu naquele vídeo do que sou normalmente nos vídeos que eu gravo em casa. Atenção. Mas eu sou aquele gajo. Eu sou o gajo do... Oh, minha querida, então, mas não sei o quê. E me teve a atrofiar com as pessoas e o caraças. E isso foi muito divertido poder explorar essa vertente. Eu já tinha gravado um deste género. Eu não quero estar a mentir. Mas foi em 2018. 2017, 2018, não foi 2018, foi 2017, exatamente, ou foi em 2018, ai que eu agora estou tão confuso, não sei, porque já nem consigo confirmar esse vídeo porque eu já o apaguei, que é um vídeo sobre tunas, que eu fui para a Baixa com uns amigos meus, e então andei a falar com a malta, e não sei o que, na altura com o Tashkan na mão, e tinhas de andar com um gravador a apontar para as pessoas e não sei o quê, e sinto que foi menos fixe do que este, obviamente, nem que seja pela falta de experiência que também tinha a nível de cavalo do arco, a nível de espetáculo, a nível de interação, a nível de vídeo mesmo, também de conseguires perceber o que é um vídeo que é mais interessante ou menos interessante, e isso acaba por importar também, tu conseguiste perceber, olha, a gente precisava agora de um momento mais assim, nós devíamos ir agora mais acolá, precisamos de alguém mais assim, mais assado, de forma a garantir que o resultado final fosse mais fixe. Mas já fiz esse, e gostei da experiência de o fazer, só que tinha um problema enorme, que é, eu estou habituado, porque é que eu gravo a maioria dos meus vídeos no meu estúdio e isso? Porque eu faço, o processo é sozinho, ou seja, eu idealizo o vídeo, escrevo o guião quando é necessário, quando não é necessário vou sem guião até, não é sem preparação, é sem guião, que é diferente. Mas entra no vídeo, mete a gravar, edito, não sei o quê, tudo bem. Este tipo de vídeos é diferente, pá, porque é um arraial do caraças, mano, porque do nada estamos a dizer, olha, pá, o que é que fazes amanhã? Ah, estou livre, então olha, vens comigo porque eu vou gravar uma cena. Pá, o Hugo Soares, que é um dos gajos que vai abrir um espetáculo do Negro, o gajo andava lá, mano, estava literalmente, isto quase que soa mal, mas o gajo, a função que ele estava a desempenhar, maioritariamente, era garantir que era tipo, pá, que a malta não passava à frente da câmara, o gajo dizia, pá, dá cá que eu seguro no tripé, eu seguro nisto, eu seguro naquilo. Opa, eu, por um lado, fico estupidamente agradecido, mas acabo-me sentindo também um bocado culpado, entre aspas, porque é tipo, aí, mano, estou-te a chatear com uma cena que não é assim tão divertida, não é tipo, puto, vamos gravar um vídeo e vamos, ou num iate. Não é num iate. É na festa de Senhor de Matosinhos com a minha mochila às tuas costas. Então não é assim tão fixe, e esse talvez tenha sido um dos principais motivos para eu ter sempre muitas dificuldades em gravar, peço desculpa, em gravar ou fora de casa, ou em ambientes que acaba por ser mais difícil tu seres totalmente autónomo. Quem sei como trabalha há mais tempo, se calhar lembra-se nos vídeos que eu fiz, tipo a Iberanime, não sei o quê, que era eu com a câmera em selfie, epá, mas isso fica com muito mau aspecto. Não dá para brincares tanto. E a verdade também é, a abertura da malta, a falar para alguém que olha, está um gajo a segurar a câmera, está eu com o microfone a falar, ou para mim, que estava com a câmera numa selfie, parecia um burrinho, é diferente. E como é óbvio, a abertura da malta vai ter um impacto direto no resultado do vídeo, porque se a malta te percepciona como, ok, isto é uma cena minimamente séria, não só aceita mais facilmente falar contigo, como também a participação dela vai ser um bocadinho mais do que, pois, é, sim, está giro, vá, adeus. E então, acaba de ser um leque de fatores que dificulta a ideia de gravar fora. Mas tive a sorte quase que foi em desafio, não foi bem em desafio, mas foi uma sugestão do Hugo, dizer pá, vas lá, eu vou contigo e não sei o quê. Mais tarde o Nuno Lacerda juntou-se a nós também, então era o Nuno que estava a segurar a câmara. E então foi divertido, gostei da experiência e gostei da malta finalmente conseguir-me percepcionar de uma forma diferente e não só no gajo que está ali fechado no estúdio e está só a gravar sozinho. Então deu para navegar um bocadinho mais, por isso convido toda a gente a ver esse vídeo, tá? Obrigado. Segundo assunto, coisa que eu vi esta semana e não digo que aconselho, eu ri-me muito com isto. Estou a falar de dois filmes, é uma trilogia, ainda só vi dois. Vou ver o terceiro, possivelmente vou ver hoje, quando a Miquela adormecer. De uma trilogia que se chama A Minha Mãe é uma Peça. A Minha Mãe é uma Peça é um filme que é baseado na obra do Paulo Gustavo, que era um ator brasileiro que faleceu o ano passado devido a complicações depois de ter sido infectado com Covid-19. E ele faleceu e o filme todo é A Minha Mãe é uma Peça, é o Paulo Gustavo que faz de Dona Hermínia, que é uma personagem que é uma mãe, a história é sobre a mãe e os filhos, ou seja, não há uma complicação para ir além, atenção, não é aí que trama tão intensa, não é, não é. Só que ele baseou aquela personagem na mãe dele. Epá, e eu não sei até que ponto é que se calhar eu não sou familiar do Paulo Gustavo, porque há muitas semelhanças entre a minha mãe e a mãe dele. Muitas. É aquela mãe que está a mandar vir só porque sim, e ele depois conta histórias em entrevistas sobre isso, como é que é a mãe, como é que não sei o quê, até que ponto é que a mãe é mesmo assim. E o gajo conta coisas. Epá, que realmente eu também já ouvi e muitas vezes já comentei com outros amigos meus que também já ouviram. Eu dei um exemplo, só fazer aqui um pequeno parênteses, de um espetáculo que eu dei há uns tempos com um colega meu, convidou-me para ir a um spot, atuava, já lá tinha ido e não tinha gostado nada e disse-lhe pá, aquilo não é fixe. Eu, não, mas anda, 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 aquilo é porreiro, não sei o quê, aquilo da outra vez é que tinha sido mal organizado, vais gostar, anda lá, faz-me um favor, está-se bem. Então vou lá, como és tu quem me está a pedir, eu vou. Eu fui e durante o espetáculo estavam duas senhoras, digamos, com idades compreendidas na casa dos 50, penso eu, penso que uma tinha mesmo 50 que eu perguntei e a outra não me recordo. Mas essa que não me recordo, a idade, falava muito, muito mesmo, muito. E era bastante incomodativo para o espetáculo, não só para mim, como para o público. Ou seja, o resto da malta que estava, não estava a curtir. Já estava a ficar tipo, já chega, alguém que cala a velha. Eu cheguei a sentar-me ao lado de pessoas no público e a falar com eles, como se estivesse quase numa mesa de café, a dizer, pá, ó malta, a sério, o Covid levou tanta gente e deixou estas velhas aqui, e o caraças. Pá, porque aquilo estava mesmo a começar a ser desconfortável para toda a gente. Ao ponto de já não é uma questão de ser deselegante ou não, é uma questão de tu estás a prejudicar o espetáculo. E então, eu perguntei, isto foi no dia 14 de maio, atenção, porque eu perguntei, minha querida, como é que se chama? Ela disse Maria, e eu, olho, é o nome da Nossa Senhora. E ela, ah, sim, sim, a malta riu, e eu, pronto, olha, podia ter feito como a Nossa Senhora também, que é, vinha ontem e hoje passava só caralho. Que é uma piada, pá, de uma elegância extrema, que só consegues utilizar, mas teve aplauso da sala. E não é tipo, ah, estás a dizer que teve aplauso porque a piada é genial. Não, não, porque a malta estava tipo, finalmente alguém está a dizer à velha para se calar. E isto tudo para chegar ao ponto em que a velha levanta. A velha que não é velha, atenção, a malta que pode estar a ouvir isto com 40 e tais ou 50 e tais, está tipo, ah, eu estava a chamar de velha. Não, mas é mais velha, estás a ver? É mais velha do que eu. Então a mais velha levanta-se e passa à minha frente, estás a ver? Mano, e antes de sair pela porta, ainda manda um, olha, eu vou sair porque eu já percebi, eu sei ver quando é que eu não sou bem-vinda num sítio, ou uma cena assim. E eu fiquei, bro, isto é tipo o que a minha mãe me dizia. Estás a ver? Quando tentava fazer, pá, ou um mimo qualquer, ou eu respondia meio torto, ou não sei o quê, e começava com aquela história do ah, só me vão dar valor quando eu já não estiver aqui, eu também qualquer dia vou-me embora, blá, 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 blá. Acho que ela o vou-me embora não dizia, mas não me dão valor, só vão dar valor quando eu não estou cá. Pá, muito nessa onda, eu achei engraçada, a senhora, a mais velha, estava a dizer isso. Naquele espetáculo, como se eu me fosse importar muito com o facto de ela estar muito chateada por alguém lhe ter dito cala-te porque estás a estragar o espetáculo. Mas isto para fazer o paralelismo com a história do Paulo Gustavo, porque a mãe dele, segundo ele, também diz muito isso: é, eu vou-me embora. E ele depois conta histórias que a mãe diz: eu vou-me embora. E eu, sim, mas vais para onde? E ele, ah, não tens nada a ver com isso. Epá, e é aquela mãe rabugenta só por ser rabugenta, aquela mãe que está a mandar vir contigo, tu sais e se tu ficares calada atrás da porta, ainda a ouves a continuar a mandar vir contigo. E a minha mãe é assim. E então eu estava a ver aquele filme, e para quem não sabe, eu já não vivo com a minha mãe ainda está viva, atenção, mas a minha mãe vive em Lisboa e vive em Vila do Conde. Vou todos os meses ver a minha mãe, falo todos os dias ao telefone com a minha mãe, mas é diferente. E quem já viveu longe dos pais sabe que mesmo que tu não sejas muito próximo, quando sais para longe, não é sair de casa dos pais e viver a 15 minutos. Porque isso tu sabes que há a mínima cena, podes lá ir, então não tem o mesmo impacto, estás a ver? Quando é mais difícil ter acesso, tu quase que te bate mais saudade, estás a ver? E então eu estava a ver o filme, pá, e achei muito engraçado esse lado, esse paralelismo que dá para fazer entre aquela personagem que é muito semelhante à mãe dele. Ah, uma cena, no final do primeiro filme, ele mostra, acaba o filme e o Paulo Gustavo, há um filme, há um vídeo, aliás, que nota-se que foi filmado pelo Paulo Gustavo, a filmar a mãe. Tipo, a mãe a mandar vir com ele. E ele a filmar a mãe, pá, a picá-la e o caraças. Ou seja, tu no final consegues ver, ei, a mãe dele é mesmo isto. Estás a ver? E então isso é muito interessante e bate naquela linha da comédia ser uma ótima forma de tu juntares a arte à realidade. Porque é quase em jeito de homenagem, não é estares a gozar, mas consegues fazer piadas com algo que é tão real. E isso foi muito fixe, eu gostei muito de ver o filme. Pá, quem tem mães mais calmas e o caralho, pode ver o filme na mesma. Ok? Não estou a dizer tipo, só podes ver se a tua mãe tiver mau feitio. Não é isso. Podes ver à tua vontade, o filme é muito divertido. E há três, eu vi dois, eu gostei mais do primeiro do que do segundo. O segundo já tem mais estrutura também, já é mais filme do que aquilo. Mas vale a pena. E o Paulo Gustavo tem também um espetáculo que se chama Hiperativo, que está no YouTube. Só que eu comecei a ver e não gostei. Não é do espetáculo em si, eu acho que aquilo como foi a versão do Multishow, pá, é uma cena gigante. Estamos a falar de uma sala gigante com dezenas de milhares de pessoas, onde do nada ele tem a Anitta a cantar uma música no espetáculo, estás a ver? Ou seja, eu curti a ver o espetáculo dele. Só que não é isto, porque isto é um espetáculo dele, epá, em esteroides, até mais não, estás a ver? Com a Anitta. E logo no início aparece outra atriz que também aparece no tal A Minha Mãe é uma Peça, no primeiro. Agora não me lembro do nome da atriz. Eu vi a primeira vez numa novela da Globo que vi com a Micaela, mas é daquelas que já deve ter alguns anos, disto é que não conheço. Mas pronto, ou seja, vai ter convidados e o caraças, e ele tinha este espetáculo. Porque é que eu estou a dizer que o espetáculo normalmente não é assim? Porque eu há bocado vi uma entrevista dele no Joe, eu disse Joe, no Joe, porque é Joe mesmo, é o programa do Joe Soares, no programa do Joe, e ele estava a dizer: ah pá, todas as quintas eu estou lá. E eu pensei: duvido que a Anitta todas as quintas estivesse naquele teatro contigo. Por isso acredito que seja uma versão especial para a televisão e tudo mais, o que é muito giro. Só que eu gostava de ter o cru, estás a ver? Eu gostava de ter a versão Raw e não a versão SmackDown. Que piada terrível! Mas pronto, de qualquer forma, está no YouTube. Fraca qualidade de imagem, sou sincero, fraca qualidade de imagem. Mas deixa aberto para quem quiser pesquisar. Paulo Gustavo, Gustavo, digo bem, o L do Paulo ficou em casa. Bem, agora vamos a um ponto muito, muito interessante. Deste podcast. Este podcast vai diminuir um bocado do tempo dos outros episódios. Aproveito para dizer já, tá? Uma coisa que eu deixei em aberto no último episódio foi Maria Leal. Eu ia atuar com a Maria Leal. Eu disse: vou atuar com a Maria Leal. E fui atuar com a Maria Leal e atuei com a Maria Leal. E gravei vídeo, atenção, tal como aquele que eu estava a falar há bocado do Senhor de Matosinhos, eu também gravei nisto porque foi uma festa da aldeia, pronto. E a Maria foi contratada mais tarde, aquilo é para ser uma noite de stand-up, mas como o stand-up ia acabar cedo, pá, a malta normalmente, música, tu consegues encher 1 hora e meia, 2 horas com música, Agora cantam vocês, agora canto eu, agora vou dizer aqui duas letras, duas letras, duas palavras aqui no meio entre as músicas e já passava mais 4 minutos e pronto. Stand-up não, stand-up a partir do momento que começa até acabar aquilo é pau, 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 pau. E se tu metes 2 horas, são 2 horas de piada onde a malta tem de prestar atenção. Não é como na música, que tu nem estás a ouvir a letra, mas como tem um certo ritmo, tu estás a abanar e está tudo bem. Não, tens de prestar atenção. E então, como perceberam, porque eu disse, pá, mais do que 1 hora em Festa da Aldeia com stand-up, meu, mas sempre tens o Kim Roscas e Zeca Estacionâncio, tens o Rocha, que são gajos que têm, primeiro, além de terem uma presença em palco e uma experiência muito grande, o próprio público que orbita à volta também está naquela do deixa-me ver que eu tenho mesmo interesse. Agora, quando vais daí para baixo, e atenção, e daí para baixo, meto o meu nome, meto o João Seabra, meto o Miguel Sete Estacas, estamos a falar com gajos, pá, estes dois últimos nomes, por exemplo, estamos a falar de gajos com décadas de experiência, 2 décadas de experiência já. Acho que já começa a ser mais complicado. Eles, se calhar, podem dizer que não e que pá, há alguns que correm muito bem. Pronto, eu acho sempre que é complicado porque tu estás a competir com as farturas e com os carrinhos de choque e com os bêbados e com o telemóvel e com o oh, João, onde é que tu estás? Estou aqui ao pé do palco, estou ao pé do palco. E as pessoas, aquelas 10 pessoas à volta já não ouvem nada porque oh, João, estou ao pé do palco, ao pé do palco, João. Não, não, vem pelo outro lado. E está o João a dizer: não, não dá, está cheio pelo outro lado. Então vem até ao pé da barraquinha do Superboc. É, a barraquinha do Superboc. Bah, é impossível isto. É impossível. Estás na guerra, bem, estou com isto, estás na guerra. E então, é aí que eu digo que ou tu tens mesmo malta, que a malta diz: oi, quase que há o. Deixa-me ver. E não são muitos em Portugal que conseguiriam fazer isso numa festa da aldeia, e não estou, não, não é um desprimor nem para os artistas nem para a festa, é o quê? É uma realidade. Então eu disse: pá, 1 hora e 10, 1 hora e 15 no máximo. Como é óbvio, foi mais tempo. Mas porque eu também balizo os meus tempos para. Vamos apontar para 1 hora, que é para chegar quase a 1 hora e 25. Eu, por exemplo, ia fazer meia hora, fiz 40 minutos. Estás a ver? E depois saí, houve uma paragem, foi o Ruben Parada fazer Que é da Terra e depois foi o João Dantas fechar o espetáculo. Pronto, eu abri e deixei para eles depois. E então eu faço a cena. Ah, antes de contar a história. E então depois disseram-nos: eu sou o pai há 1 semana atrás, ou olha, Maria Leal vai atuar depois. Eu, ok. E então, até me disseram uma coisa no sábado antes do espetáculo, que eu não sei, uma vez mais, é como a situação da bocada, eu não sei se era para me sentir lisonjeado ou não, mas foi tipo: olha, ainda bem que a Maria Leal vem, pá, porque vocês iam ter um sistema de som normal, mas como vem a Maria Leal, pá, é música, pronto, tem que ter assim mais força, metemos um sistema de som melhorzito, pá, e por isso é fixe para vocês. E eu fiquei: bro, então o que tu me estás a dizer é: olha, como vem a Maria Leal, eu não vou estar a cagar para ti. Mano, não faz sentido nenhum, ok? É a mítica conversa de: olha, eu acho que. Quem contou isto foi o Rocha uma vez que estavam a negociar e o caraças, as condições para ir também a uma festa da aldeia. Eu lá, pá, já não sei se foi uma questão de preço, se foi uma questão de horas, mas foi tipo: pronto, olha, e você vai atuar antes dos artistas ou depois dos artistas? Ou seja, o humorista nem é bem um artista, é um gajo que vai lá a palco, diz qualquer coisa. E atenção, eu estou a dar o exemplo do Rocha, que é o maior gajo nesse mercado, ponto. Ponto. O Rocha, que é muito conhecido por cá, é Popularus. Pronto, então não há nada mais Popularus do que festas da aldeia, né? Pronto. Então, o maior gajo nesse mercado, na minha área, obviamente, leva com estes chazadas. Por isso, imagina gajos que são menos conhecidos. Mano, é uma loucura, velho. E o bacana dizer: não, ainda bem que vem a Maria Leal, hein? E eu, hein? Já viu? A sorte que eu tenho, fogo. Realmente, se calhar, ainda vou jogar 9 milhões. Mas pronto, passou-se, tudo bem. Fiz eu o soundcheck, fomos jantar, voltei, abri o espetáculo. Entretanto, chega a Maria Leal. Eu saio de palco. E vejo que ela já tinha chegado e eu vou já começar a gravar. E então gravei umas cenas, falei com o bailarino dela, gravei com o marido dela, muito porreiro também, muito acessível. E depois vou para o camarim, que era uma carrinha de caixa. Deixa-me ver aqui. Carrinha. Se eu consigo encontrar o modelo, era uma assim, pá. Parecia uma daquelas carrinhas para transportar o peixe, estás a ver? Deixa-me ver, mas eu não sei. Mas era grande, carrinha de caixa. Se calhar assim vou conseguir encontrar. Mas eu não quero de caixa aberta, eu quero caixa fechada. Olha, era tipo esta que está aqui, vocês não estão a ver. Mas deixa-me ver se eu carregar aqui. Carrinha comercial. Ah, isto é uma Ford Transit. Grande volume Ford Transit. Pronto, mas de caixa. Ou seja, não é daquelas que é um corpo seguido, não. É tipo, é um retângulo pousado lá em cima. Pronto, e isto era o camarim. Tinha uns degrauzitos para tu subir lá para dentro. Tó, tó, tó. E pronto, e estavas lá. Muito engraçada esta carrinha, 9.900€. Digo já que está aqui à venda na Top Trading, segundo o europacamiões.com. Mas essa vaca marinha, ela estava lá. Eu entrei, pô, como é que é? Posso gravar? Posso? Não sei o quê. Expliquei assim por alto, ela não, ela disse que não sabia quem eu era, eu tranquilo. E então gravei lá umas cenas com ela. Duas cenas a destacar, aliás, três cenas a destacar aqui. Primeiro, a ideia que a malta tem, e que eu tinha, atenção, não vou estar aqui com merdas. A ideia que eu tinha do, epá, Maria Leal deve ser uma ganda croma, ganda burra e não sei o quê. Mano, ela tem mais noção daquilo que se faz, aliás, daquilo que ela faz, da forma como ela é vista e etc., do que aparenta. Podemos debater se ela o explica da melhor forma? Eu acho que não. Porque ela vai sempre na conversa do, então e não é bom haver alguém assim, excêntrico, não sei o quê. É tipo, ok, tá, tens noção, pronto, já não é mau. Estás a defender de uma forma meio farrusca, mas tudo bem, mas tens noção. E essa é a primeira cena. Tanto que ela tinha lá, ela tinha lá um alinhamento, não vi o nome das músicas, mas vi o alinhamento e contei 15. Aliás, tinha lá embaixo 15. E eu, tu vais cantar 15 músicas? E ela, opá, não sei. E vira-se para mim e diz: tu sabes como é que é, nós quando estamos em palco temos de sentir o público. Por isso, se eu senti que devo fazer as 15, faço as 15. Se eu senti que devo sair mais cedo, sai mais cedo. E eu fiquei, mano, a noção de perceber em palco que é tipo, não vale a pena estar a chatear as pessoas, é fixe, é uma boa noção. Há malta da minha área que não a tem. Talvez por ter mais experiência, menos experiência, mas que não a tem. E isso surpreendeu-me, o facto de ela ter este lado, esta noção meio para o lado profissional e meio também para o lado da noção que as pessoas têm dela. À parte disto, segundo ponto, o lado um bocado mais pessoal, digamos. Estávamos à conversa e do nada, não foi do nada, mas calhou em conversa, nós abordávamos um assunto que nos levou a ela dizer que ela perdeu um irmão há 2 semanas. E ela perdeu o irmão há 2 semanas e ela disse: eu cancelei um espetáculo em Lisboa. Porque eu perguntei-lhe se já tinha cancelado espetáculos ou assim. Já não me recordo, mas foi uma cena do género e que faz com que ela falasse disso, porque ela disse: eu cancelei o espetáculo de Lisboa, porque o meu irmão faleceu. A semana passada enterrei as cinzas dele e os espetáculos têm de continuar. Epá, e isso. Há umas imagens disso que eu não vou partilhar, mas eu tive mesmo de baixar o microfone e ficar ali, tipo, pá, não estava à espera, estás a ver? Porque estás num certo mood. Eu estava no mood do, olha para mim, estou aqui. Não é gozar, mas sou lixado. Pá, eu com o marido dela lá fora. Eu ia dizer assim: então tu estavas com ela quando ela começou? E eu, não, só estou com ela para aí há 3 anos. E eu, pois, só começaste com ela quando ela trazia dinheiro para casa. Pá, que é uma cena lixada, ou seja, eu tenho que estar nesta frequência. Não é ser intocável, mas tenho que estar numa certa frequência que me permita, mano, dizer certas merdas, pá, que tu sabes que a outra pessoa pode não curtir. Estás a ver? Não estou a ser uma besta, nem nada que se pareça. E sempre que eu gravo qualquer coisa, eu pergunto: estás à vontade com isto? Isso alguma coisa? Não sei o quê, pronto. Mas tens de estar um bocado nesse ponto. Pá, quando ela me fala daquilo e está-me a dizer, tipo, pá, e tem de ser porque as pessoas, o nosso público, é o nosso trabalho, nós temos de continuar, é claro que é muito difícil e não sei o quê, é tipo, porra, mano. Essa mexeu comigo, essa história mexeu comigo. E a outra cena foi, o vídeo vai, eu impossivelmente vou lançar em duas partes, não sei se é uma, se é duas. A primeira, mas vou lançar em duas. A primeira parte termina comigo a desafiar a Maria Leal para eu ir a palco dançar com ela, Diálitos de Ternura, que foi a primeira música dela, que ela faz aquela dança muito esquisita. E ela disse: pá, então tudo bem, vens a palco e danças connosco. Só que eu não cheguei a tempo. Porque, tal como eu disse há bocado, eu vi que havia 15 músicas no alinhamento, não vi o alinhamento. Dialetos da Ternura era a primeira. Eu não fazia ideia. E fui gravar outras cenas na festa. Quando volto, eu estou tipo, não, ela vai cantar novamente no fim. E ela não canta, acaba a última música, que é o não sei, mas eu já fiz um vídeo sobre ela, está demais. Ela está demais, não sei o quê, crianças em palco, um arraial do caraças. A malta sai de palco, ela, obrigada, adeus, boa noite, fiquem bem, obrigado pelo convite, não sei o quê. E eu tipo, olha, pronto, não deu, vida que segue. E o bailarino dela olha, vê-me e vai ter com ela e diz-lhe qualquer coisa, do género, olha, o Ruben está ali. E ela, quando olha, diz: pois então. Não devia, tu só chegaste agora, devias estar aqui no início. Vira-se para o público. Malta, nós há bocado íamos fazer aqui uma coisa, mas não deu. Eu posso cantar a Dialetos de Ternura outra vez? Mano, e ela já se estava a despedir. ela cantou novamente aquilo só para eu fazer a macacada de ir a palco dançar com ela e o caraças. Ou seja, o que acontece é, és a Maria Leal, estás num camarim, aparece um gajo que, para todos os efeitos, tu não conheces de lado nenhum, faz-te ali duas ou três perguntas meio lixadas, já fez isso ao teu marido, fez isso ao teu bailarino, ainda diz, ah, é, olha que eu vou a palco dançar contigo. E tu, está bem, tu acabas o teu espetáculo, e a dada altura dizes, aí, pois é, o gajo que havia vindo cá dançar para gravar, então vou cantar outra vez. Mano, ela não é como se fôssemos, tipo, amigos há 20 anos e ela fez isto para me safar. Não, nós conhecemos naquele dia. Estás a ver? E ela foi tipo, não, pá, se é para fazer, eu faço. E não é dar-se à morte, como é óbvio, mas tipo, está a porreira a parte, se eu lançar mesmo em duas partes, a segunda parte, ou seja, vocês aqui estão a ter spoilers do vídeo, cuidado. A segunda parte termina comigo e ela em palco, meu, faço a promoção do espetáculo para a câmara, mas estou em palco, ela está a cantar nas minhas costas, meu. É uma loucura, estás a ver? Não estou a dizer que é tipo, ia ver lá, ganha maluco. Não é isso, mas é uma loucura no sentido de ela dar-se a isto, ela dizer assim, não, sem problema nenhum, eu canto outra vez esta canção, por causa deste senhor que quer gravar uma coisa, não sei bem para onde, não sei bem porquê, mas pronto, este cavalheiro para vir aqui que eu também não sei bem quem é. E isso é que eu acho que foi quando eu digo que é uma loucura, é isso, é surpreendente a forma como ela foi super acessível e o caraças, e tinha todos os motivos e mais alguns para não o ser, até porque, certamente, e ela sabe, não é como se fosse tipo, ah, não, toda a malta que quer trabalhar contigo é porque respeita muito. Não, a malta entra naquela vibe de freak show. E ela sabe disso. E mesmo assim esteve disponível e isso foi muito porreiro. Eu achei muito, muito fixe da parte dela. Então é sem dúvida a cena que eu destaco daqui, desta história. Mas o vídeo vai sair esta semana, entretanto. E pronto. Olha, dica desta semana. Aconselho toda a gente a assistir à série The Boys. Estreou agora a terceira temporada no Amazon Prime. As duas últimas temporadas foram incríveis. Já foram lançados os primeiros três episódios desta terceira temporada. Saíram na sexta, foi na sexta-feira, exatamente. Já foram lançados os três primeiros episódios. Bah, vale muito a pena. É uma série sobre super-heróis, mas sem ser a história normal de ai, os super-heróis são tão fixe. Não, não são. Ali há uma vertente um bocado tipicamente mais humana, tipicamente mais rude da relação humana, que se tu tiveres superpoderes, pá, se a tua força aumenta, se a tua velocidade aumenta, se calhar o teu lado mal também pode aumentar. E há alguns exemplos disso lá, e então aconselho vivamente, é uma série muito divertida. Não é uma comédia, mas é divertida, não é uma série pesada e muito maçadora. Tem esses momentos, tem, é claro que tem, até porque há momentos na narrativa onde tu precisas disso, mas acima de tudo é uma série que tu estás a ver aquilo e a série é muito fixe, os personagens são muito fixe e de vez em quando acontece uma ou outra cena visual que tu ficas aí é com caraças. Pá, isto é um pequeno spoiler, quem quiser sair pode sair já, vá malta, má logo, é um spoiler da primeira temporada, do primeiro episódio, pá, aí dos primeiros 3 minutos, estás a ver? É a cena que começa a série, quase. Em que um rapaz está de mãos dadas com a namorada na estrada e, atenção que isto é spoiler, quem não viu e vai ver, não me venha chatear. Vai ver o primeiro episódio e depois venha ouvir os últimos minutos do podcast. Ele está de mãos dadas com a namorada na estrada e do nada, tipo, a câmera pica e tu vês o gajo a levar com um balde, parece que levou com um balde de sangue em cima. Que foi o quê? Foi um gajo com super velocidade que passou e não se conseguiu desviar da namorada, então desfez a namorada do gajo toda. Ou seja, a série está toda tipo uma série séria. Série no sentido de, mano, é uma série, estás a ver? Não tem palhaçadas, não tem nada. E do nada, mano, um gajo é desfeito, um gajo explode, passa um bacana a voar. Mas quase como se fosse tudo normal. Não, isso aí, para quem consome, por exemplo, ou quem já viu os filmes da Marvel, os super-heróis são os super-heróis. E olha ali o que ele está a fazer. Ali não. Ali é uma série onde isso está à volta. E então é muito porreiro. E estreou agora a terceira temporada, repito, no Amazon Prime. Por isso, se quiserem, vão ver, mandem mensagem depois no Instagram a dizer o que acharam, e é isto. E eu, há bocado, quando disse que o episódio ia ser mais curto, porque eu pensei, ah, só tenho aqui três coisas para falar, isto vai acabar cedo. Não, estiquei-me. Pronto, está a ver do costume. Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo.